era do Reinaldo, mas no momento...
Sim. Tá começando,
Reinaldo,
né?
E assim, o Reinaldo é o lateral importante. A pegada na bola, o cruzamento, a experiência.
É. As assistências. Eu assim.
Mas agora, o Crespo foi tão feliz, o São Paulo jogou tão bem contra o Racing, que é difícil você falar, se ele botasse o Volpi de centroavante, tá valendo. O Marco Aurélio Cunha de goleiro, pela estatura, tá um beijo.
Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que o Reinaldo é titular. Aí eu tava falando com o Fred, digo, todos nós brasileiros sabemos que é o time do São Paulo. Aí, se você quiser trazer um treinador para fazer... Sabemos. Mas, assim, se você quiser trazer um treinador para fazer a mesma coisa, não precisa buscar um estrangeiro.
É isso. Então, o cara... Busca estrangeiro para ele vir e falar, não é assim. Né?
Ó, qualquer escalação nossa aqui vai bater quase igual.
Sim, Reinaldo. A do Crespo é diferente. Então...
Mas, por exemplo, o Luan, que é um jogador importantíssimo, se você pensasse na Argentina mais ainda, a escalação mais ousada com o Lisieiro e o Sara foi muito feliz.
Foi, sim.
Apostaram
Marquinhos. Ali eu preciso aplaudir.
Mas contra o Palmeiras, por exemplo, marcar mais.
Marquinhos, então, é isso que eu acabei de falar. Se é qualquer treinador brasileiro...
Ele ia colocar Renato titular, Luan no meio campo.
Todo mundo. Então, acho. O Crespo faz um monte
de... Tem um valor aí pro que o Crespo fez.
Por exemplo, contra o Palmeiras, precisa colocar o Luan, porque
precisa de mais marcação. Melhor, é um meio muito melhor do que o
próprio
Vasco.
Abel Ferreira falou assim: ô menino, você não para de correr.
O Luan, é verdade. Na final ele foi espetacular.
E tem mais, né? O Reinaldo tem que ser titular. Agora, o problema do São Paulo mesmo é na ala direita. Quando o Daniel Alves voltar, e a coisa
com todo respeito, já desrespeitando, só para falar, aquele cara que eu cornetava. Era um lateral direito. É mais ou menos a minha linha de raciocínio em relação ao Igor Vinícius, cara.
Não, o Igor Vinícius, eu não tenho problema em falar, porque eu acho que a gente está aqui para dar nossa opinião tecnicamente sobre futebol. O Igor Vinícius pode ser o cara mais legal do mundo e um ótimo caráter, e eu imagino que seja, não o conheço. Mas eu não vejo o Igor Vinícius com bola para jogar no São Paulo, ponto final.
O São Paulo
não
comprou Orejuela lá?
Orejuela, pagou 2 milhões, né? No Orejuela, 2, 3 milhões.
Então, eu acho o Orejuela, o Daniel Alves, ser comparado ao Igor Vinícius. Vinícius, mas o Igor Vinícius, eu acho o maior bad na ala direita muitas vezes. Assim.
Ele não acerta um passe, cara.
Você pode observar no próprio jogo aí contra o Racing, muitas operações, São Paulo poderia ter feito mais gols, e aí ele em decisões erradas.
O Igor, assim, ele
contra-ataque.
Mas se o jogo tá chato, você pode eventualmente colocá-lo, porque a emoção vai ter nas duas áreas. Assim, ele pode até chegar e dar opção
pode
lá na frente,
um passe pra gol.
Pode marcar mal, pode estar impedido e tal, assim. Mas foi tão feliz, e aí é um termo que eu uso já de alguns anos, que o treinador é feliz ou infeliz, mais o que ele fez certo ou fez errado.
Feliz.
Porque o Vop sabe, às vezes você pensa tudo direitinho, o trabalho dele, mas dá errado. Ou você faz de jeito...
Pô, pega o gol que o Diego Alves sofreu, você não podia ter descarrilhado tudo naquela idiotice.
Exato,
né?
Então, e outra coisa também, que o Vamp também sabe muito melhor que a gente. Às vezes o treinador tá com o negócio, o jogo que entra é pra entrar o Zé Mané. Aí o treinador chama, Zé Mané, vem cá. O cara não tá psicologicamente bem.
O treinador... Eu que vou jogar.
Acaba queimando o jogador.
Quantas vezes? Uma
o cara conta fica assustado.
Mesmo. O Emerson Leão conta que uma vez, eu até o critiquei muito, ele me ligou e falou, Mauro, sabe por quê? Eu não fiz o que era óbvio, que era colocar o cara, que você e todo mundo estava falando na transmissão e na torcida que tinha que colocar, porque eu chamei o cara para vir aqui, quer dizer, não chamei, eu fui pro cara, porque eu já tinha sentido ele antes do vestiário, em outros jogos, que ele era meio assim. Aí eu cheguei na cara dele, eu nem chamei ele para vir pro lado para conversar, porque ia ficar um negócio ruim, né? Porque eu queria saber se ele estava bem. Eu cheguei perto dele, eu não usou o termo mais ou menos, mas assim, tipo, ele estava fedendo de medo. Assim,
estava apavorado.
Me apavorei, olhei e comecei a conversar 10 segundos com ele. Eu falei com outra coisa, cheguei no outro cara e botei outro cara. Porque ele não estava em condição psicológica de
entrar no jogo. E a torcida, a imprensa já cai matando no treinador.
Era um jogador muito bom, que acabou realmente não tendo a carreira que se esperava, muito provavelmente por causa dessa questão que acontece. O cara tem bola, mas não tem
Vamos para um intervalo na Rádio Jovem Pan, rapidinho, seguimos ao vivo.
Cimento CSN, o roxo construindo sua obra. Garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço. Na hora de construir ou reformar, escolha o cimento CSN. Da Fundação Alage, o cimento para toda obra. Jovem Pan News.
O incêndio foi no resort Hot Park, em Rio Quente, no interior de Goiás. Nas imagens feitas por hóspedes, é possível ver que o fogo começou na vegetação pouco depois do horário do almoço. Uma faísca teria atingido o teto de palha do restaurante e as chamas se alastraram muito rápido. De acordo com os bombeiros, o material do teto é seco e muito inflamável, o que provocou labaredas altas. Entre os hóspedes, havia adultos, crianças e idosos. Segundo a assessoria do parque, um botijão de gás explodiu quando o fogo já tinha consumido quase tudo. Ninguém se feriu. Em nota, o resort informou que funcionará normalmente nesta sexta-feira. O Hot Park fica dentro do maior complexo de águas termais da América do Sul. Todas as piscinas são abastecidas com a água que sai de fontes naturais, com quase 38 graus de temperatura.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Midani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News.
A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL Paulista, publicou ontem em suas redes sociais um vídeo mostrando marcas de agressões sofridas por ela. Segundo a parlamentar, o caso ocorreu na madrugada de domingo em seu apartamento funcional em Brasília. Ela teria acordado com fraturas no rosto, corte no queixo, um dente quebrado e lesão no joelho. No entanto, sem lembranças das agressões.
Mas assim, vamos ver. Tô até azureta com remédio, vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo entender o que aconteceu. Eu acordei e tava dentro de uma poça de sangue.
Ao jornal O Globo, Joyce disse que via televisão em seu quarto quando adormeceu. Ela acordou cerca de 7 horas depois, machucada, caída no closet. A parlamentar acionou a polícia legislativa que investigará o caso. Imagens de câmeras de segurança do prédio em que mora já foram solicitadas. Sua assessoria informou que após exames foram constatados diversos traumas pelo corpo, joelho, costela, ombro e nuca, incluindo 5 fraturas na face e 1 na coluna. Também acrescentam que os médicos descartaram a possibilidade de uma queda acidental. A expectativa agora é que não seja necessária cirurgia para a correção das fraturas.
Eles indo bem, mas...
De volta à rádio, Jovem Pan Vamp.
Quanto mais indo bem na base, abre mais espaço para os outros, né? Se o Marquinho vai bem, abre espaço para outro vir.
Sem dúvida. Aliás, já abriu.
Já abriu.
Visitei com o Tia lá e vi aqui toda a estrutura. Eles têm uma estrutura que tem aqui? Educacional.
Não, já saiu. Você chega bem? Não, então, perdão.
O que era isso?
Não, o tamanho da letra do Vampeta, cara.
Ah, sim, não. É, o Vamp tem tamanho maior do que o celular que
a
minha
avó. É bom quando chega a número da pincel.
Já viu aquele Obafone? É o Vamp com Obafone, o celular do cara de idade. Senhor de idade, ó.
Pô, é um outdoor o negócio.
Eu trago uma novidade boa pra você, torcedor São Paulino. Alô, Lian! Pedro Veronese Vilhena. 19 anos, Seleção Brasileira Sub-17, é a nova joia da base. Eu adoro o termo joia, mas já é a nova realidade da base, chamado pelo Hernan Crespo agora para compor elenco principal. É um meia habilidoso, jogador com passagem em seleção, como eu falei. É convocado e multicampeão, Brasil Sub-20, Sub-13, Sub-15, ganhou Copa Fã, enfim. Mais um jogador interessante que vai fazer companhia aos 62% do elenco, que hoje são de Cotia. E que legal esse número, porque eu me lembro de um São Paulo anos parado dizendo, cadê toda aquela nossa força da base?
Cadê Cotia?
E aí um investimento que a gente sabe que 10, 15 anos atrás foi feito, 2005, por um trabalho todo renovado.
Você vê que tem coisa interessante em relação à base, até essas revelações, né, que você aposta muito, às vezes, num jogador e o jogador acaba não virando. Por exemplo, o Kaká era reserva do Harrison. Era um jogador que era esperado como uma...
O Vadão chamou para treinar.
Harrison. Foi um craque
do São Paulo. Ele era o titular, era o craque do São Paulo. O Kaká era a reserva dele.
O Vadão chamou ele para treinar e botou para jogar a final
do São Paulo contra o Botafogo. Outro exemplo, sempre foi uma eterna promessa lá no São Paulo, o Sérgio Mota. Outro jogador também que todo mundo...
Mas hoje não. Aí ele pagou um preço dessa coisa, mais um mal comparado do Jean Chera no Santos.
Também.
tinha um hype. O próprio Thiago Luiz.
O Jean Xera foi um negócio fora de série.
O Thiago Luiz, quando o Valdir conseguiu botar em placar, marcar a capa no asa, o novo. Agora não lembro se ele era o novo Robinho ou o novo Messi. Mas o Lulinha, ele ainda é, se não me engano, o maior artilheiro da história da base do Corinthians. O Chelsea queria pagar 20 milhões de euros, o Corinthians não.
E o Odegaard? O Maradona de Ostrávia. Era Maradona de Ostrávia.
O Sérgio Mota, de boa. O Sérgio Mota, sempre foi um exagero o que se falava. Sim. O Jean Xera também. O Lulinha é compreensível.
O Lulinha era o maior artilheiro da história da base. Né?
Assim, o Lulinha, e a pena não rolou. E acontece, às vezes o cara...
O Corinthians não vendeu ele pro Chelsea por 20 milhões de euros.
Mas se você pegar hoje, Fred, assim que você falou, você deu aí...
O bonde passou.
Hoje tem uma coisa também que é muito legal. Assim, ó. Hoje, por exemplo, se você pegar que nem o Marquinhos jogou. Aí pra todo mundo, pô, um moleque de 17, 18 anos, já Libertadores e tudo. Mentira, esses meninos, todo dia você vê na televisão. Ó, tem Copa do Brasil, sub-17.
Sim. Sub-20, cada vez mais. Sim.
Brasileiro, sub-20. É tudo.
E tudo é mais precoce hoje.
É verdade.
Copa do Brasil, sufato. Brasileirão, campeonato de aspirantes. Você vê Pedro tudo. Viagens, não é só... Antes ficava o sonho de todo mundo vir pra Copa São Paulo.
Ficava só aqui, exatamente.
Copa São Paulo.
Hoje os caras viajam igual profissional.
Viagem igual para os
caras. Agora é brasileiro, Copa do Brasil, tem cima.
Libertadores.
E não é só no Brasil. Você pega, estou falando, por exemplo, dois excelentes exemplos do Barcelona. O Pedri, que foi um dos craques da Copa América, da Copa pela Espanha.
Eu acho que o craque jovem deve ter ganhado ele. Foi, né,
e na seleção, inclusive, estava. Então, assim, e cada vez mais, e não é só no futebol, é na vida. Esses recordes do jogador mais jovem a entrar em campo, mais jovem a fazer gol, estão sendo batidos. Porque o cara está cada vez mais se amadurecendo. E, ao mesmo tempo, pela condição física, o recorde de longevidade está caindo cada vez mais. Jogador com 43 anos jogando.
Sim.
E jogando em
relação ao Cristiano vai até quando, né?
O Cristiano, cara,
vê os jogadores do Santos com quantos anos tem entrado aí.
Ele vai até uns 45.
Os meninos da base do Santos,
eles entram com 16
anos, já estão 15.
Eu vou derrubar o titular. O Mauro está louco para derrubar isso aqui.
Mas eu tenho habilidade com o pé. Não é. Aliás, está com tênis. Você está com pisante hypado, hein, cara?
É, tá bonito.
Negócio aí que não fala por
só por exemplo, o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, né?
Sim.
E podia ter feito 7-1.
Aí eu tava torcendo de, pô, tem que devolver hoje com 10. Dava pra devolver com 10? Falando sério.
Ontem dava, cara.
Aí eu tô olhando assim,
baita partida.
Ó, o cara fala assim, mas foi Copa... É Brasil contra Alemanha, filho. É país contra país. Vantage. O mundo tá vendo aquele jogo. Eu digo, tudo pra fazer 8, 9 e devolver.
Pois é.
Aí pararam.
Mas aí o Cunha resolveu errar um pênalti e começou o fim.
Se aquele pênalti
a fundar ali. A minha tese é o seguinte: o Brasil só devolve o 7-1 numa semifinal em Berlim.
Eu também acho.
Não, mas fica marcado pra
história. Eu também acho. É muito pesado o
7-1. Devolver, sendo difícil, mas assim, fica marcado lá. A Alemanha tomou 8 do Brasil. É o sub-19, ninguém quer saber se é o sub-19 da Alemanha.
Ok, mas mesmo assim não dá pra devolver e até pela dor.
E mais, hein? A Alemanha só não fez mais aquele dia porque tirou o pé bonito ali no
finalzinho. Que tinha final no domingo no Maracanã.
Porque senão. Não, fazia 10 pra cima.
Igual o Barça fez com o Santos, acredito.
Os caras tiraram. Não, fazer 10 pra cima.
O que o Barça não fez com o Barça.
Mas,
por exemplo, eu acho só que tem uma derrota que não tem como devolver, que é o Maracanaço.
Essa não vai ter.
Outras coisas você pode até ter, mas assim, claro, fazer um 7-1 na Alemanha numa semifinal é complicadíssimo. Mas assim, o Maracanaço, o Brasil já ganhou tantas vezes, o Brasil é pentacampeão, mas o Maracanaço não tem como devolver. Eu acho que a única derrota do futebol é que não tem mesmo.
O 7-1 também não tem. Nunca vai, não tem como.
Aliás, o Maracanaço foi pior do que o 7-1.
Você
tinha mais de 200
no país. O 7-1 foi o Maracanaço da nova geração. Foi o Maracanaço de 300 milhões de pessoas.
Só que, por exemplo, se o Brasil um dia tiver uma semifinal de Copa do Mundo e fizer 7-1, eu faria o Caicai. Porque não pode nem ser 8-1. Eu acho que você tem que devolver da mesma. Não pode nem
juros de
quase uma. 7-1. Como aquele do Flamengo em 81. O 6-0 no Botafogo devolvendo
o 7-1 só pesou pra uma pessoa que ficou na chave, é o Filipão. Não pesou mais pra ninguém.
Ah, o Parreira que tava. Ah, peraí, Ivan.
Não, tô falando assim.
A geração toda
foi marcada. O próprio Fernandinho, né? Que a gente detona.
Ninguém nem lembra. Ó, se você. Se eu falar pra vocês aqui, você escala a seleção de 82, não escala de.
Sim.
Isso sim.
Mas você não escala, com todo respeito, a de 2002 e 94, o Platini em 95. Uma entrevista para a cara, ele falou: olha, com todo respeito, já desrespeitando, ele falou, e um ano depois do Tetra, ele falou: eu não consigo, eu lembro do Romário, lembro do Tafarel e o Bebeto. Não lembro mais, vou ter que forçar minha cabeça para lembrar os outros companheiros. Se você me pedir os reservas do Brasil de 82, eu lembro.
Mas por um motivo.
É claro que é o Platini, mas é meio que por aí, velho.
Intervalo na rádio, jovem.
Poupança. Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar ontem que poderá se filiar ao PP para disputar as eleições do ano que vem. Ele rebateu críticas de que teria se rendido ao Centrão ao convidar o senador Ciro Nogueira para assumir a Casa Civil aqui na presidência da República. O presidente ainda reclamou da forma pejorativa que o Centrão está sendo tratado e lembrou que o bloco reúne 200 parlamentares e, por isso, o governo não pode fechar os olhos para a importância do grupo, tendo reformas para serem aprovadas. Ele confirmou que pretende conversar pessoalmente com o senador na segunda-feira da semana que vem.
Não vai ser um casamento pela internet. Eu conheço o Ciro, integrei mais da metade do meu tempo como parlamentar no Partido Progressista. Esse partido tinha outros nomes no passado, como PP, PPR. Então, acredito que tenha ficado no PP, né? Em torno de 20 anos, e seria uma melhor interlocução com o parlamento brasileiro. Nada mais além disso.
O presidente voltou a defender a necessidade do voto impresso e ressaltou que essa é a única forma de se acabar com as dúvidas que ainda existem no país. Ele lembrou que pretende convidar um hacker para mostrar as fragilidades da urna eletrônica, o que deve acontecer na semana que vem. Na terça-feira, no entanto, o presidente chegou a admitir que a proposta não deverá ser aprovada pelo Congresso.
Se a senhora pudesse botar mais uma tranca na tua casa, a senhora botaria ou não? Porque o ministro Barroso vai para dentro do Congresso Nacional, se reunir com lideranças partidárias, dizendo que as urnas são plenamente confiáveis. Se são, dá um tapa na minha cara. Aprova, presidente.
O problema é que, para valer nas próximas eleições, a PEC do voto impresso teria que ser aprovada até outubro. São duas votações na Câmara e duas no Senado, com a necessidade de maioria absoluta dos votos. De Brasília, Luciana Verdolim.
Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Bater falou que era uma coisa que encheu o saco dele do Mário.
Não, e esse Mário, tipo de coisa marca o treinador, né? Porque assim, vocês falaram outro dia, pô, o Leão, que cara maravilhoso, a gente adora o Leão. Eu não conheço o Leão. Eu, como São Paulino, a memória que eu tenho é o cara que falou não pro Falcão. Nunca vou me esquecer. Sim. O cara que deixou o Falcão no banco.
Você sabe que o Falcão poderia ter se dado melhor no futebol de campo. Ele jogou Falcão muito bem
gênio,
a partida.
O Falcão é um Pelé que resolveu.
Mas o Léo falava assim. O Falcão,
o Falcão era tão genial.
O Léo fala assim que o Falcão pegava a bola. Faltou e fora da área, dominava, fazia embaixadinha, fazia gol de bicicleta.
Ele fez isso em campo, no jogo que ele jogou, inclusive. Foi na trava,
foi meio bizarro.
De volta à Rádio Jovem Pan, Mauro Betting, falando do Falcão.
O Falcão do futsal.
Do futsal no São Paulo.
E é um dos caras que eu mais, nesses 31, trabalhando com esporte, basicamente futebol, um dos caras que eu mais gostei de conhecer, mais gente boa, é o Falcão. De uma humildade,
assim, Alessandro.
Uma vontade de falar, Falcão, você é o Falcão, cara. Não seja um cara tão legal como você, é tão humilde e tal. Mas, infelizmente, o Leão já é aquela coisa. Se bobear, o Leão... Amo o Leão e morro de medo do Leão ao mesmo tempo. Mas assim, espero que dessa vez ele não
seja... Amo o Leão.
O Leão fala assim, mano. Leão fala assim, eu gosto de boi.
Se tivesse o Messi, ele falou... Argentino, baixinho. O Leão não é fácil.
É isso aí.
O Leão fala assim,
mas o Falcão...
Olha, pra quem tá de fora, me confirme se tem algo nisso, porque pro torcedor, eu acho, a impressão que ficou foi, só tem espaço nesse time pra uma estrela e sou eu e o meu cabelo acaju. Ninguém mais aqui vai brilhar.
Léo, eu sou muito grato, Léo. Assim,
você não pode falar uma coisa
dessa. Eu gosto muito do Léo.
Maurão. Falcão, não é que ele deixou o Igor Gomes no banco.
Ele falava que
ele
era
deixou
um
cara que jogou mil vezes o que
era
ele tem de bola no banco.
Marcelo,
é uma coisa assim, inaceitável.
Eu gosto muito do Léo. Tenho muita amizade, eu falo, professor, o senhor é bom, porque o senhor é gente boa aqui.
Resenha.
Pra conviver, mas pra trabalhar, E eu trabalhei com ele na seleção. Ele falou assim: Vamp, eu gosto de boi, que boi não fala.
Eu
não gosto de gente. Olha, aí o Leão, Copa das Confederações, no Japão, antes, né? Ele era o treinador. Ele era o treinador, vamos pra Copa das Confederações. O Leão me dá a faixa de capitão da seleção. Eu digo, pô, que moral, né? Capitão da seleção. Sim. Aí, primeiro jogo e tal. No segundo jogo, ele me bota no banco e bota o Leomar.
Leomar do esporte.
Ele me deu uma faixa de capitão. Aí, no terceiro jogo, ele já me botou de novo de capitão.
Capitão de novo.
Aí, jogamos, conseguimos uma façanha de perder pra Austrália na Copa das Confederações. Até o quarto lugar.
Foi demitido do avião.
Sério, capitão nesse jogo.
Eu tenho um quadro meu, pô, ser capitão da seleção, pelo menos não.
O Leão talvez seja melhor conhecedor de arte do que de futebol. O Leão
é
um
boi também.
E de boi também.
O Leão é um gênio.
Relógio, quadro, boi.
Só coisa barata.
Não, de altíssima qualidade. O Leão, não vou contar isso, até porque é questão de segurança, mas o Leão tem um conhecimento de arte. De bom gosto, que é um negócio impressionante.
Não tinha a menor ideia desse lado artístico do Leão, que legal.
Os quadros aí falsos, pode levar pra ele.
Ele sabe. Ele é um genial.
Ele tira aquela lupa ali.
Se aparecer uma Mona Lisa aí falsa, pode levar
que ele... Deixa com o Leão que ele gira.
E agora, eu tô falando por mim. Eu sempre gostei de ser goleiro, e agora imagina, eu tinha 5, 6 anos, quando eu comecei a ver futebol, goleiro do meu time da seleção era o Leão, um dos melhores goleiros do mundo, né?
Jogo de botão. Mazarop, Leão.
E assim, ele não é fácil, mas ele é um cara muito amigo dos amigos e graças a Deus tem esse privilégio. E ao mesmo tempo, o Leão e outro dos maiores ídolos que eu tive que viraram amigos e colegas é o Dr. Sócrates. E o Sócrates e o Leão se detestam. Até o Sócrates gosta menos do Leão do que o Leão gosta. O Leão entende o Sócrates. O Sócrates nunca. E até as maiores brigas com o Sócrates era por causa do Leão. E assim, mas o Leão às vezes paga umas famas que ele não merece. Ele queria algumas coisas, mas enfim.
Mas ele assim, na roda pra trocar
mensagem, ele é difícil, já
faz da hora. Só que esse time era maravilhoso. E eu falo, porque assim,
tá,
são duas pessoas que não podiam se ver e que eu amo de paixão. Já amava como atletas e graças a Deus tive a felicidade de trabalhar junto com eles, de virar amigo mesmo, de questão de amigo mesmo, dá pra dizer.
Então reverencio o conhecer artístico Leão.
O Leão, cara,
o
Leão é que montou o time do São Paulo campeão mundial. Ele também começou antes do trabalho do Rojas com o Milton Cruz, depois...
Principalmente do
passou
Cuca.
Passou aí depois do Cuca, ajeitou o time, mas quem fez mesmo o time da Libertadores e do Mundial foi o Leão. Aí o Altuori pegou a carruagem andando.
O Santos
aí,
de 2002, sim, e o Leão é uma coisa engraçada.
E foi,
cara,
pelo desgaste, enfim, com a direção do São Paulo, que ele não continuou. Foi aquela coisa.
O Japão,
me
Japão.
Chamou para ir para o Japão, mas
só reiterando, tá? Uma última vez. Não é possível. Tirar um cara como o Falcão de um time. Não dá.
Que não é possível.
Não dá. Esse cara nasceu pra fazer isso. Tem poucas pessoas no mundo que eu digo. Mas... Pra mim, é Ronaldinho, Messi, Falcão, tem uns 4 caras. Sim, mas você coloca ali na lista. É um negócio
futsal, embora tenha um cara. E cada vez mais tem até pra questão de espaço.
Ah, os caras começam no futsal, né? O campo reduzido.
Muito reduzido e tal.
Que o Vamp adora.
A passagem do craque do futsal pro campo é diferente. É outro esporte.
Eu, na seleção sub-20, né? Aí o Mundial sub-20, o Júlio César Leal, o treinador, estávamos em 30, ele tinha que cortar 8 jogadores.
De 93.
Para não ir para o Mundial, na Austrália, né? Ali cortou eu, Marcos, Sávio, Amoroso, Magrão, atacante, Paulo Miranda, Sorley, zagueiro e o KT. Os 8. O Brasil foi. E foi campeão.
O KT acabou ficando, né?
O KT foi. O Caíco.
O time foi campeão do mundo.
O Brasil vai e ganha o Mundial.
Ganha o Mundial. Esses 8 foi Dida. E Dida é a reserva do Fábio Noronha. Depois Dida
ganhou. Não era mau goleiro, mas seria um ótimo goleiro de futsal.
Aí, mas os caras vão pro Mundial, né? Ganha o Mundial sub-20. Aí o Rodrigo era um volante do Bahia. Foi na reserva do Marcelinho Paulista. Do campeão mundial e tal. Aí volta, né? Votado campeão, aí na semana o Rodrigo votou, esse volante do Bahia, campeão do mundo e tal, o Bavi. Oh. E o pô, Rodrigo de um lado, eu do outro, eu não fui, o Rodrigo foi pro Mundial sub-20, aí veio a escalação, né? Olha só como é os treinadores, tem cara mais. Se o Hulk não peita o Cuca, poderia estar no banco hoje. O maior projeto do Atlético Mineiro.
Sim.
Aí o Rodrigo votou, entramos assim no campo e, pô, cadê o Rodrigo do Bahia? O Rodrigo no banco. Aí eu fui lá cumprimentar meu companheiro, que a gente ia pra seleção junto, era do mesmo quarto. E aí o Rodrigo falou, pô, você viu o Chiquinho é maluco, botou no banco, acabei de ser campeão do mundo. Bota. Falei, mas como é que o Chiquinho te botou no banco? Ele falou, foi um até pré-eleção. Na pré-eleção, aí ele está escalando, né? O lateral direito, eu não sou lateral direito. Dupla de zaga, tranquilo. Lateral esquerdo. Aí veio o camisa 5, tô achando que é eu. Ele botou o Bebeto Campos. Bebeto Sim, Campos. Aí falou, ah...
Então vai me pôr um pouquinho mais pra frente.
Vou te segundo 8, volante. Voltei da campeão do mundo, você é 8. Aí meteu o Renato Nascimento. Ele falou, ah, vou de 10. Vou de 10, voltei da seleção, sou 10.
Campeão.
Paulo Emílio. Aí ele falou, devo fazer um quarto homem pelo lado direito ali, né? O 7. Reinaldo Aleluia. Ele falou,
ainda vai achando.
Ele falou, então vai jogar como
falso 9. De lança.
Não, não, ele falou assim, vou como falso 9.
Ainda não convenci.
9, Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Ele falou, pô,
Chiquinho. Ponta tá esquerda.
Chiquinho tá de brincadeira. Ele vai me dar 11 pra fazer o 4 homens pelo lado esquerdo ali. O 11. Mato Grosso. Ele falou, Chiquinho e eu, não, você ficou muito tempo na seleção. Eu vou te dar isso. Quer dizer, o cara da seleção tem isso.
É o melhor jogador do time, teoricamente.
Não, tem isso. Tem treinadores que gostam disso. Eu falo pra todo mundo, se o Hulk, ó. Como é que pode? O Hulk chega, maior contratação do Atlético Mineiro. Os caras estão construindo um estádio, trouxeram o Hulk e tudo. O Cuca chegou e já ia metendo o Hulk no banco, não, no meu...
E falou ainda, não, tenho que avaliar que Savarino... Oi, Savarino, Cuca.
Como?
Peraí, aí, cara. A mesma coisa, a situação.
Mas, bom, mas é muita calma.
Eu vim fazer o jogo do Flamengo e Defesa e Justiça. Tô fazendo o jogo e tal. Aí no final de semana, 5-0 em cima do Bahia, o Pedro mete o gol. Aí o Renato tá lá, eu digo, será que o Renato... Eu digo, será que o Pedro não tá no banco, cara? O Renato esqueceu de botar o Pedro, botou o Vitinho, botou o Michael... Eu digo, aí eu perguntei ao Rafael, até, mas o Pedro tá no banco? Tá. Ué. Esqueceu, acho que esqueceu. O time tá ganhando, porque o Pedro não foi para as Olimpíadas. O Flamengo tá certo, ele que paga.
É.
Mas pro atleta dizia assim, pô, não vou para as Olimpíadas.
E não vou jogar pra ficar no banco.
E não entro no jogo desse que tá um atleta, tava 4.
É.
Podia botar, não entrou. Aí eu digo, será que poupou? Você ainda falou, eu não quis te botar que você vai sair de 9 contra... Contra São Paulo.
Pois é. Olha, o Renato é muito bom de grupo, mas eu sei que eu também sou um bom puta fã do Pedro, assim, pra mim. O Pedro é o maior atacante do Brasil e tal. É, não, eu acho que se eles não tomarem cuidado,
titular, eu
acho ele o melhor atacante
do Brasil. Ainda mais pela fase atual. Na fase atual,
eu também acho. Eu acho ele melhor, se você for comparar ele, bola mesmo, não a parte mitológica em volta, eu acho ele muito superior ao Gabigol. Mas entendo que o Gabigol é um ídolo da torcida, identificação, artilheiro e tal.
Aonde você botar Pedro, ele vai fazer gol.
Ele jogaria os dois.
Ele entrou 15 minutos contra o Bahia, a primeira bola já fez logo gol.
Então, aliás,
o Pedro não vai aceitar isso pra sempre.
O Rogério Ceni da não escalação do Pedro junto com o Gabigol. Tinha 100.
Pois é, e ali o Vamp já é o maior poeta dessa teoria, que você pode colocar 11 caras
pra jogar. Eu não entendo,
mas não dá pra pôr 3 craques.
A gente vai, que todo mundo aqui gosta de jogar seus rachos, sua pelada, aí a gente vai, chega lá, vamos bater o par ou ímpar. A gente só quer pegar logo os melhores, né?
Claro.
Aí no futebol profissional,
não,
você pode botar 9 ruim, que 2 bons não pode jogar junto.
É isso, não dá Pedro e Gabigol, mas dá todas as combinações.
Exato. Por isso que o Velho Lobo foi campeão em 70, né?
Mas com 112 dias para trabalhar, e o time que foi o genial era o time que ele não queria. Ele não queria Tostão e Pelé juntos, ele dizia que era incompatível praticamente o Zagallo. O Zagallo em
70? Sabia, não.
É, o Zagallo.
Mas os caras forçaram a barra com o Zagallo também.
Saldanha, né? O Saldanha tinha colocado os dois juntos.
Mas os jogadores também pressionaram o Zagallo, né? Tipo, então, vamos jogar assim.
Não, foi uma série de contingências, mas de novo.
Era Roberto que era o titular?
Não, o ataque era das eliminatórias, deu um show, era Pelé e Tostão, só que era 4-2-4.
O Edu ponto esquerda.
E o Edu ponto esquerda. E pela direita o Jairzinho.
Que time.
Quando em 18 de março assume o Zagallo fala. Eles são, de primeira, são incompatíveis taticamente Pelé e Tostão, e o Tostão estava se recuperando do descolamento de retina. E ele falou, o meu centroavante vai ser o Roberto, e ele trouxe o Dario, porque ele queria, ele sempre chama de ponta de lança, o que normalmente a gente chama de centroavante. Ele falou, eu jogo com ponta de lança. E falou, 4-2-4 não dá para ganhar a Copa do Mundo, vai ser 4-3-3. E tirou o Edu também e botou o Paulo César. Só que o Paulo César Caju não estava legal tecnicamente, era vaiado, enfim, não estava legal. E ele começou a cogitar o Zagallo, colocar o Rivelino. E o Rivelino ficou daquele jeito, puto, falando, não vou ser ponto esquerda. Então, assim, o Rivelino não queria jogar ali, o Pelé Tostão queria, mas o Zagallo não queria. O Piazza na zaga foi porque ele não confiava no Joel, não estava bem o Fontana, e falava, vai você pra zaga. O goleiro trocou, depois trocou e ficou o Félix. Uma semana antes da Copa, o Marco Antônio sentiu uma coisa na lateral, mas os jogadores não achavam o Marco Antônio confiável, porque ele apoiava muito, queria o Everaldo e o Carlos Alberto também, porque ele poderia soltar mais. Aí deu tudo muito certo, o time da história, mas por quê? Ficou 112 dias. E porque na conversa as coisas foram se acertando. E meio que na sorte deu um time absolutamente
certo. Na final contra a Itália, o Dadá Maravilha é uma figura. Ele passou pelo Zagallo e falou: essa noite eu sonhei que eu ia fazer dois na final. Zagallo falou, você vai ficar só no seu sonho.
Nem banco ele foi, né, claro. Você tava um cinco.
Ficava ele e Léo lá.
Ele falou, só no sonho
essa noite eu sonhei que eu ia meter dois. Zagallo olhou e falou, vai ficar no sonho.
Aliás, e dessa de grupo, também mandando um beijo pra filha do Félix, que tá fazendo um trabalho muito legal no Instagram, contando histórias dele. O Félix, ele tinha uma bravura, papel. Ele tinha uma relação com o Leão também complexa, porque o Leão daquele jeito e tal. E uma vez eu entrevistando o Félix, eu falei, pô, o Félix, o Leão é um baita goleiro. Tanto... Eu meio que coloquei que eu achava o Leão melhor que o Félix, né? E
sim.
Foi boa, falando, ok, tá bom. Só que o Leão é tão campeão do mundo quanto você, garoto. Você tava onde? Eu falei, pô, tinha 3 anos no Ipiranga. É, o Leão tinha 19 e tava na arquibancada vendo, batendo palma pra mim.
Sim, você não vê.
É tão campeão do mundo quanto você.
Não, tem alguns assim, por exemplo... O time de 2002, eu tive a oportunidade nessa Copa, todo mundo está bem, não teve briga nenhuma. Mas se você pegar as outras seleções, por exemplo, o dia de 94, o Romário, ele mete a boca no Gilmar Rinaldo, isso aí vem aqui só para filmar, gente. A briga que ele tem. Tem um processo, né?
Sim.
Aí o Romário fala, quem, campeão do mundo? Vem aqui só para filmar. Então a de 2002, a gente teve o privilégio de todos, a não ser o Dida e o Rogério, de não entrar, mas todo mundo jogou.
Todo mundo jogou.
Pisou, né? Lá seus minutinhos.
E 70.
E aí eu fui um dos primeiros a entrar, né? Na estreia contra a Turquia, o Filipão chamou eu, Denilson e Luizão.
Uhum.
Aí é que eu digo, chama o Vampeta. Eu digo, mas eu, pô, tá um a um, chama outro. Aqui, tipo assim,
tá complicado,
você. Tipo assim, professor, tá um a um contra a Turquia, né? Melhor botar aí o Júnior, meter outro atacante.
Tá apertado,
irmão. Essa coisa.
Me deixa de boa aqui.
Time quer tá me pôr no mais fácil, não?
O time de 70.
Eu? Vem, Vampeta. Digo, não, eu, tá um a um. Eu, volante.
Confundiu, é. Não,
o time
não,
de
não.
70 foi o primeiro a chegar, inclusive, foi uma frase muito legal do Zagallo. Somos os primeiros a chegar ao México e seremos os últimos a sair. E foi o que aconteceu. O Brasil foi a primeira delegação.
E ganhou
chegar,
os mexicanos,
e ganhou,
né?
Também, então. Mas logo no comecinho teve uma treta feia no futebol entre o Pelé e o Fontana, que já se tretavam o tempo inteiro. É. Pelé com o Fontana, Pelé com o Procópio. Pelé deixou o Procópio 5 anos sem jogar bola, uma entrada dura. O Procópio também batia, mas foi horrorosa. E o Pelé e o Fontana, eles quebraram tamanho pau e já se davam mal, que o Pelé chamou numa charla depois na reunião e falou, gente, é o seguinte, ó, eu não gosto de você, Fontana, você não gosta de mim, mas vamos ganhar essa Copa, tá, minha última, não sei o que lá. Eu tive que meio que se abraçaram mesmo, sempre se detestando, né?
É que você não falava pro Pelé, você tá torcendo aí pela barca aí do Santos, se eu trouxesse pela barca do Santos, eu botava o Edu pra jogar.
O Edu, o Joel,
não tem nada a ver, falar. Não, isso aí o Paulo César Caju e o Jairzinho conta mesmo que teve uma reunião que o Pelé reuniu todo mundo e falou, ó, eu já fui bi. Se vocês quiserem ser campeão, eu sei como é que faz pra ser campeão. Porque daquela seleção que foi, só ele mesmo era campeão do mundo.
É, ele era o tricampeão.
E o Zagallo, né? Então ele falou, ó, se vocês quiserem me escutar, vai ser campeão, então vem na minha. Aí o Jairzinho e o Caju contam, velho, que os bifes vinham, os bifes duros, meu irmão. E os caras reclamavam e todo mundo ficava olhando pra ver. Os caras queriam reclamar do bife, mas falaram, vamos esperar pra ver se o homem reclama. Se o homem reclamar, a gente vai esperar pegar os bifes duros, os caras falando, não dá nem pra reclamar, que ele come tudo.
E isso que o Pelé
já tinha na época o reconhecimento que a gente tem hoje como o maior da história. Sim, já de era, todos os
já,
tempos.
Já naquela.
Com 29 anos,
em 70 já era figura, tipo Deus, assim. Era a última Copa dele, só que.
Ele tava pra jogar em 74, não, né? Que não pagaram aí, né?
É, não, ele já tinha parado, tal, mas assim. Ele tinha parado da seleção, que aliás completou essa semana 50 anos, o último jogo dele pela seleção. É, mas em março, teve um texto maravilhoso do grande Michel Lohans na Placar, pai do Bruno Lohans, defendendo o Pelé, porque tinha gente que não só não queria o Pelé no time, não queria o Pelé convocado.
Em 70?
Não era só essa coisa do Pelé, do Saldanha, que o Pelé tava cego. Tem muita gente na imprensa que falava, não, o Pelé tá velho, o Brasil precisa ter outra alternativa além do Pelé. Gente, não é que não queria o Pelé no time titular, tem gente que não queria o Pelé na Copa do México.
Queria o Dirceu Lopes, assim, né? Coisa, sobre
a unanimidade.
Queria o Lopes, né? Que tenha sido a melhor Copa do Pelé.
Queria o Dirceu Lopes.
Que era um jogador maravilhoso, é uma maldade não ter disputado a Copa. Ah. Mas é dever dizer que o Dirceu não estava tão bem como toda a seleção com o Saldanha. E o Zagallo nunca gostou muito do Dirceu Lopes.
Tava,
e aí ele acabou ficando...
Tava Zico, Dirceu Lopes, e Rivelino.
Só isso.
Programa de três conversando, eu tava olhando, né? Rivelino falou assim, eu não sei como você não foi pra Copa, eu fui, ainda fui titular. O Zico olhando aí, o Dirceu Lopes falou, eu sei porque eu não fui, não foi culpa de ninguém, a culpa foi minha. Porque eu não meti a boca. Eu quieto.
Ele não fez o que Hulk foi lá e fez.
Ele falou que a culpa foi dele. Não foi de Dirceu, ele falou, a culpa é minha, muito tímido, fiquei quieto.
O Dirceu,
que se eu dou opinião, pau, ele falar, né? Todo do lado dele.
Acabou. O Dirceu Lopes, coisas que eu aprendi no futebol, mas não consegui fazer na vida. É. O Dirceu Lopes e o Ademir da Guia. Ambos falam a mesma coisa, eu deveria ter falado mais. O Dirceu passou muito tempo por terapia, ele admite isso e fala como foi importante, que assim, ele não conseguia se impor além da bola. Porque, por exemplo, o Gerson,
técnica que era um espetáculo, e
o Gerson falava pra mim, fala pra mim, daquele jeito do Gerson, eu joguei no lugar do teu divino, porque eu jogava pra cacete o Demi da Guia, mas eu entrei e ganhei o lugar dele em 65, depois fiz a minha carreira na seleção, porque era o papagaio, eu falava grosso. Quando eu era reserva dele, eu ficava bravo. Quando eu ganhei também no grito, não só na bola, o lugar no time titular, ele ficou quieto.
Não falava nada,
e assim, aceitou. E o Ademir aceitou, o Dirceu Lopes aceitou, mas o Ademir é outra TV figura. O Ademir, o pessoal falava, pô, em 70 você podia estar? Ele falou, não, 70 não estava jogando bem. Eu não tinha que ir para a Copa. E em 74,
aceita. Em 74, gênio.
Ele mesmo, ele falava, em 70 não estava, ele não merecia, o pessoal fala, não estava bem. E é outra história, né?
Intervalo na Rádio Jovem Pan, será que o Ademir...
Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das Lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
O ministro da Defesa, general Braga Neto, nega que tenha avisado o presidente da Câmara de que sem o voto impresso não haveria eleição no ano que vem. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo nesta quinta-feira, mas foi prontamente negada por todos os envolvidos. Segundo a reportagem, interlocutores do ministro da Defesa teriam comunicado o deputado Arthur Lira de que as Forças Armadas apoiariam uma espécie de ruptura institucional caso a PEC do voto impresso não fosse aprovada. De acordo com Braga Neto, trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento em que se exige a união nacional.
O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no executivo e no legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema.
A declaração de Braga Neto negando a informação publicada nesta quinta aconteceu durante a cerimônia de inauguração de uma antena de recepção multissatelital realizada no Ministério da Defesa. Ao chegar para o evento, o presidente Jair Bolsonaro não quis comentar o assunto. Já o vice-presidente, general Hamilton Mourão, foi claro e direto.
Presidente, comentário sobre a matéria do Estadão?
Não.
Mentira!
Exato, é isso.
A possibilidade de que o ministro da Defesa e as Forças Armadas estejam participando de uma articulação para impedir a realização das eleições, caso o voto impresso não seja aprovado, gerou reações de diversas autoridades em Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, entrou em contato com o general Braga Neto e com o deputado Arthur Lira para esclarecer o assunto. Ambos, segundo ele, desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. De Brasília, Antônio Maldonado.
E bancar sua posição. De volta à Rádio Jovem Pan.
Olha, até aí criticam o Kane por não ter ganhado nada até hoje também.
Mas essa eu acho bem incrível.
E não vai ganhar porque ele já derra pipoca também.
E na tradição ainda tem um cadê a sua maldita medalha, que é o Where's Your Bloody Medal e tal.
Bloody eu acho maravilhoso.
Bloody é muito bom.
Essa é bem provável. Por exemplo, e é de cada um. O Edmundo, né? O Edmundo sempre, desde moleque, E aí faz parte do jogo psicológico. Eu não faria, até porque não teria nem a capacidade, nem a genialidade. Mas o Edmundo era um cara que provocava mesmo. Né?
O zagueiro.
Zagueiro em vários momentos. De provocar de salário que eu acho horroroso, mas enfim, às vezes...
Falar de coisa, dinheiro,
Vegas,
de tudo.
Em Vegas, tá em Vegas. Né? Aquela coisa
joga onde?
É só
ver
aquela pancada do jogador do Vélez.
De 98. Depois da final que o Brasil perde para a França. O Brasil perde para a França em 98.
Sim.
Aí o Luxemburgo assume. Até 2002 eu fiquei sendo convocado por todos os treinadores. Saiu Luxemburgo, Leão, Filipão. Eu fui convocado por eles tudo, Candinho. É. E todo mundo falou, pô, Vitor, eu sou mais de 50 convocações, 45 jogos. Ele falou assim, pô, só o maior jogo foi contra a Argentina, né? Argentina, maior igual, fiz dois. Tá, mas aí teve um jogo no Maracanã e os atacantes da seleção, ninguém tinha feito gol nas eliminatórias. Convoca o Romário. Luxemburgo convoca o Romário.
Bolívia.
Né? Contra a Bolívia. Aí, com 7 minutos de jogo, 8 minutos, o Ronaldinho mete a bola em mim, eu dribo o goleiro, sofro o pênalti. Sofro o pênalti, que tem que bater é o Rivaldo. Na pré-eleção, o Rivaldo.
Ah, quero ver no Maracanã.
O baixinho já pegou a bola. Aí eu brinquei com o Rivaldo e digo, Paraíba, não é você?
É você.
Aí, você é capaz ainda, se eu bater e fizer, o público ainda me vaiar.
Não, mas deixa ele. Mas a gente percebe que todos os momentos o Vamp é um cara parceiro, né? Não. Ele é o primeiro a jogar querosene. Aí, o Paraíba, não era tu não, ó.
Aí, beleza, Romário vai pra saco. Daqui a pouco, mais uma jogada, pá. E eu acho que foi a maior partida que eu joguei na seleção. Foi, mas contra a Bolívia é a obrigação, né? Passa de novo, pagou para Romário, passa para Juninho. Metemos 5. Vamos pro vestiário, termina o jogo. O Romário tá no chuveiro, no Maracanã, assim. Aí eu vou passando e falo, vem aqui. Eu e você tá garantido nas Olimpíadas. A outra vaga ou vai ficar pro Paraíba, ou pro Dido, ou pro Antônio Carlos. Nós dois tá garantido. Beleza. E eu lembro bem que depois dali saiu a convocação para ir para as Olimpíadas. Sim. Luxemburgo não levou ninguém acima de 23. O Romário chorava igual a criança. Eu falei, velho, o cara com um patamar desse aí, velho, campeão do mundo, melhor jogador do mundo já foi.
Chorando.
Ele perdeu a gente. Eu não fiquei nem aí que eu ia pra Olimpíada, não sei o que. Era só, não tinha nem esse pensamento na minha cabeça e ser um dos mais velhos. Eu tava num momento tão bom que o Romário falou, eu e você. A outra vaga vai ficar pro Paraíba, pro Antônio
mais
Carlos.
Velho, então.
Foi pro Dida, não foi ninguém. Sabe, o Romário chorava, velho. Chorava.
E nesse jogo eu comentei, tava na PSN.
Na Copa também, chorou pra caramba quando não foi, né?
Esse jogo eu tava comentando pela PSN, esse jogo Brasil-Bolívia no Maracanã. E a honra de comentar
chovendo
ao lado
do chuva.
Zagallo. Zagallo foi nosso convidado especial. Eu comentei ao lado do Zagallo, foi um negócio dos grandes momentos que eu tive na carreira. E principalmente pelo que deu para conversar fora do ar com ele, que eu nunca tinha tido uma oportunidade de tanto tempo de ficar com ele conversando. E nessa hora do pênalti, o Zagallo nunca foi muito fã do Romário. Né? O Romário ficou aquele tempo fora, basicamente não era pelo Parreira, era pelo Zagallo. E quando o Romário pegou a bola do Rivaldo, né, e era o Theo José narrando, e o Theo falou, ah, tá aí a personalidade do Romário, sei o que lá, eu só olhei pro Zagallo.
Só lembro que o Rivaldo falava
assim. E o Zagallo... Querendo, mas não falou nada.
Falando,
ele ficou vermelhinho daquele jeito, não vou falar nada.
Ah, mas o Romário merece, tem vídeo dele outro rodando gênio nas redes sociais hoje, porque sextou pro Romário, ele já tá num sambinha solto.
Para
tá
o senador.
Romário Faria tá é aquela câmera ali, né? Chega mais perto de mim aqui, ó. Tomei a segunda vacina hoje.
Viu? Aí sim, aí, parabéns.
Vamos chegar, mas parabéns aí.
Parabéns.
Tô voando, sextou. E daqui eu vou com o Fred na parada.
Exatamente. Daqui a gente vai pra Nike, cara.
Só que tem o seguinte, hein? Ele faz gol em Copa do Mundo, mas lá na pelada, lá no...
Você viu? Ele errou
o vídeo.
A gente rodou lá no Esporte de Discussão, o erro do
ele perdendo nunca gostou de
uma pelada na Várzea, não tem gol.
Pelé não gostava, Maradona não gostava de bater pênalti. Não é crime não querer bater
Copa
pênalti.
Do Mundo, eu gostava, cara, porque é o momento que o jogador mediano, se tiver ali uma habilidade única, ele consegue ser um grande
cara. O craque do time não pode bater pênalti.
Fred, por isso que eu entrava só pra bater pênalti. O time do colégio era meu papel lá.
Quando... Quem é envolvido com futebol e você tem a oportunidade de estar com alguns caras e fazer algumas perguntas, isso é incrível. Por exemplo, assim, o Parreira, trabalhei com o Parreira no Corinthians, meu treinador, meu amigo. Eu falei, professor, pô, o jogo já ganha contra Camarões, por que você não botou o Ronaldo? Todo mundo queria. Ele falou, Vampeta, se eu boto o Ronaldo, eu não ganho a Copa. Porque o que o Ronaldo fazia nos treinos, ele ia entrar contra Camarões.
Ele entrar e fazer dois gols.
E a imprensa toda ia pedir para jogar com os três: Ronaldo, Bebeto e Romário. E não ia ganhar. O Parreira. Aí eu digo, aí fico entendendo.
Sensacional,
né? Aí beleza, ideia, ele falou isso. Absurdo, ele falou, não, ele falou isso. Aí, aqui no Esporte de Discussão, o Falcão vem aqui. Não o Falcão do futsal, Falcão.
Falcão,
o rei de Roma vem. Tá aquela elegância dele, pô, amor. Aí termina, eu falo assim, o Falcão, deixa eu te falar. O meio-campo de 82 ou meio campo de 70? Você tá de brincadeira? Lógico, meio campo de 82. Você vai dizer que o Papagaio e o Clodoaldo jogavam mais do que o Cerezo? O Sócrates e o Zico que fazia? Aí eu digo, pô, mas ela também, Rivelino. Uhum. Ah, Rivelino lá pelo canto, isso aqui. Mas, Peta, nossa, eu e o Cerezo era dinâmico. Não era que nem o Papagaio que tava. Não, assim. Aí eu vendo. Eu vendo na final de 70. Eu digo, pra mim o melhor jogador em campo foi o Gesso. O Gesso acaba com a Itália.
E o Clodoaldo que jogou, não, só não lembra do quarto gol.
Mas então, o Gesso jogou muito
no final. Então, assim, o Falcão até, coincidentemente, falei ontem com ele. Porque eu tava com o nosso querido amigo Paulo Gini, lá do Futmemo.
Deve ter tudo do Falcão.
E mostrou a camisa. Né, ele tem a camisa do Falcão da final de 76 contra o Corinthians.
Só por exemplo, o Falcão nem sabia onde tava.
É sua? Ele falou, pelo número e tal. Falou de 70. Nossa, que legal, tá bom, enfim. E o Falcão... É, assim, o Falcão, pra mim, da seleção de todos os tempos que eu vi, é o camisa 5 ao Falcão, pra mim. Porque eu acho ele de uma
elite. Maior da história. Maior da história.
Falcão, né? Falcão e Cerezo. Agora, não dá pra disputar com o Clodoaldo e Gesso?
Dá, claro que dá. Eu acho o Clodoaldo mais jogador que o Cerezo. Embora eu acho o Gerson mais jogador que o Cerezo. Assim, é que o Clodoaldo
também. E Mineiro e Josué no auge. Não, só quero levantar essa bola aqui. Eu só quero jogar essa bola pra... Vocês não estão prontos ainda pra essa discussão.
Nós estamos mesmo e nem vamos estar. E eu adoro Mineiro.
Eu também. Gosto muito do Josué. Eu acho. A Copa de 2006 podia ter sido diferente.
O Galeano, cara. O Galeano teve momentos maravilhosos.
Galeano.
Vem cá. Você já viu vários jogos, todo mundo aqui. Eu falei assim, ó. Aí eu fico lá no meu ninho sozinho, né? Tava sozinho pensando, igual. E aí eu tava olhando meus DVDs assim, um monte de DVDs, digo, escolhe um jogo, cada um de nós vai ter que escolher um jogo só do que vocês já viram. Uhum. O melhor jogo que vocês já viram. Cada um tem que escolher um só, pode um até jogo. O momento.
Se até escolher... a vida.
Não, até melhor esse
jogo.
Momento.
Melhor
até
jogo que você assistiu na vida.
Pode até que venha um, até a data de hoje. Qual
olha, eu vou
só
te
pode
dizer
escolher um.
Um pra rever, porque é o seguinte, o Brasil e Itália eu já vi.
Mas é o seu maior jogo ou é o melhor jogo
não,
que você
viu? Não, tô falando que você acha
assim... Prazer.
Só pode.
Pra mim, o jogo
acabou mais... o futebol. Acabou o futebol, tá. Você só pode escolher um jogo. Um
pra assistir jogo. De novo, tá?
Um jogo.
Eu vou dizer. Eu vou dizer.
Que jogo
você escolheria? Brasil e Itália eu vi 23 vezes na íntegra. Na íntegra, fora. Na íntegra. Por causa de livro,
você trabalha. Mais de um dia corrido vendo
Brasil,
esse jogo.
É, mesmo. 25, 26 horas. O 4x1 na Itália eu vi umas 14. É, mas tem um jogo que eu vi uma vez e meia que eu quero rever, e é isso que eu vou falar, ó, até porque daqui a 4 dias vai fazer 10 anos dele. Santos do Neymar 4, Flamengo do Ronaldinho Gaúcho 5.
Aquele
cinco,
é incrível, aquele era o que eu
disse. Aquele é espetacular, esse eu revejo.
Mas eu escolhi esse jogo de 70, eu escolhi a Copa, o jogo de 70.
Eu vou ser Enzo aqui, tá? Eu vou ser
não, pode
Enzo.
Escolher qualquer um.
O jogo que eu gostaria de rever, que pra mim foi um momento que eu tava gostando muito de futebol e me marcou, é a final da Champions, Bayern de Munique, Manchester, o gol do Solskjaer lá. Os dois gols,
né?
Os dois gols nos últimos 3 minutos ali. Aquele jogo pra mim foi
aí que depois fez a
você lembra. Teve Barcelona Milan e Liverpool.
Milan e Liverpool, das viradas.
Esse foi demais.
Tem um
pra Barcelona, mim é a Copa de 70.
Tem um Barcelona, é tem um Barcelona e Milan. Que o Romário tá na final da Liga dos Campeões. Romário, Stoskov, Lauda.
Os 4x0 em Atenas.
Os 4x0. Esse aí também, 94, o que o Dessaê jogou.
O Savicevic, aquele gol. Assim, mas é uma ótima questão, viu? Eu vou te falar.
Eu fico imaginando um monte de coisa.
Qual esse jogo da vida?
Tem um que é maravilhoso. Dois jogos maravilhosos. O maior jogo que eu vi nos anos 70. Cruzeiro 5, Inter 4, primeiro jogo da Libertadores de 76 no Mineirão. Um show das duas equipes. O maior jogo que eu vi nos anos 80, Flamengo 3, Flamengo 4, São Paulo 3 no Morumbi.
Esse eu ia citar esse jogo também.
Esse jogo, a Folha de São Paulo fez um caderno especial. O caderno não, fez 3 páginas especiais. Sobre até meu pai escreveu, porque era retomado no futebol brasileiro, que era o time do Tele que estava muito bem, nível de seleção. O Flamengo maravilhoso, foi campeão. São Paulo era um baita time, era o bicampeão paulista e tal. Nos anos 90 eu não tenho esse jogo, nos anos 00 não tenho, mas o dos anos... Né, de 2011 pra cá, esse o Santos e Flamengo. O Neymar, pra mim, teve nota 10 naquele jogo, até o gol Busca naquele jogo.
Tem a virada da Champions, né? Tem a virada do Neymar com o Barcelona, com o PSG. Com o PSG. Aquilo lá
era 6 a 1. Aquilo foi, talvez, o maior jogo da história do Barcelona.
Mas ao mesmo tempo, é maravilhoso, emocionante, é um massacre. Mas é um massacre, é um 6 a 1. Eu gosto desse. Eu tô falando
6 a 5,
5 a 4, 4 a 3 são fantásticos.
Ó, programa de informação, ontem à noite, o jogo. Jô estava numa divulgação de uma marca, né, num evento aí, enfim, participou do evento, teve um show do grupo Turma do Pagode lá no evento, e os torcedores que já não estão super felizes com ele estavam monitorando, de olho e tal, e ele postando no Instagram nas redes sociais. O pessoal foi até lá no bairro da Moca, por volta das 11 da noite, onde estava acontecendo o evento, e apedrejaram o carro do Jô. Quer dizer, a gente está passando agora para um nível criminal realmente exacerbado. Estamos chutando o balde do limite, isso, na minha modesta opinião, se a gente for puxar até lá atrás, por causa da nossa vergonhosa Constituição, que não deixa ninguém preso. Então o cara sabe que ele pode ir lá e jogar uma pedra no carro do Jô, que hora ou outra vai estar tudo bem, ele está liberado, está tudo tranquilo. Então, enfim, o Jô mesmo, né? Ele definiu a situação em entrevista como inadmissível. Vamos aguardar ver qual vai ser a decisão dele. E enquanto isso está acontecendo, o Corinthians está contratando. O Corinthians está gastando, está sobrando dinheiro no timão. Está pulando
você
dinheiro.
Você gosta da minha teoria, né?
Sim, aqui
é uma depois. Clube de futebol é banco, irmão. Quer guardar dinheiro, vai
vamos
lá
repetir,
no,
ó,
vai
vamos
no banco e aplica.
Vamos repetir a teoria do Zé.
Olha a teoria
da banco para ministro da economia. A teoria
da hora da comida para o povo.
Olha a situação do Cruzeiro.
A teoria do Vamp é a seguinte.
Eu sou ministro da agricultura, sabe o que eu faço? Primeiro aqui, ninguém passa fome. Se chinês, japonês, alemão quer comprar feijão, arroz, primeiro o povo aqui. Se sobrar, a gente vende para os caras.
Um protecionismo econômico, então, para começar. Se
botar aqui, fazer o contrário.
A gente começa aqui é o boicotando aqui, aí, o comércio
manda
exterior.
Manda para os caras lá e volta mais caro.
Paga mais.
Oh, aqui é o contrário. Coisa. Aqui você planta
e vende um
manda para os caras lá e os caras voltam.
É isso. Ó, a teoria do Vamp é a seguinte. Ah, o Corinthians deve, tem que pagar o estádio. Quero ver alguém pôr o estádio numa mochila e sair andando, não é?
Então, vai, essa é
a outra tese vampetiana é... Deve 300, 400 milhões de euros, de reais. Isso aí, cara, você forma 3, 4 jogadores, tá resolvido. Vendeu o pronto, tá pago, velho.
Falando sério, ó.
Teses vampetianas.
Teses vampetianas.
Aí você vai concordar comigo. Eu tava vendo as transferências europeias agora, né?
Sim.
Quem comprou quem, quem vendeu quem. Aí o Bayern de Munique, ele comprou um zagueiro do Leipzig.
Leipzig.
E o atacante, né? Comprou. Sabe quanto foi? 100 milhões de euros, pagou em dois jogadores. Um 40 e outro
30 no
United
técnico.
O United acabou,
né,
de fechar pelo Sancho 85 milhões de euros.
85 milhões de euros. Quanto é que é 85 milhões de euros?
Rapaz, é um orçamento estimado do Brasileirão,
eu fiz,
acho.
Eu fiz. 85 milhões de euros, não, 700 bilhões de reais.
É isso aí. Não,
você compra um
país. Eu acho que dá um orçamento
somado. Esse Sancho aí, que é pra mim é minha boca, esse Sancho.
Sério, você não gosta do Sancho?
Minha boca. Eu vi agora na Eurocopa aí...
Mas não é nenhum Haaland.
Não,
é o Sancho, tá bom.
Aí eu tava olhando assim, pô, 100 milhões de euros, tá 6 por 1, 600 milhões de reais.
É verdade.
Um jogador...
Eu concordo com você. Mas tem um problema, O Leipzig tá sentado lá, na Europa.
É isso que eu tô falando.
A gente vende o cara por 10 milhões de euros.
Não, é isso que eu tô falando. Você entendeu o que eu tô falando? Que as coisas são muito caras. Por exemplo, assim, um Sancho, que é um meia-boca, é a dívida do São Paulo, do Corinthians...
Inteira.
É, porque se você fala assim, ó... Se você fala assim, ó... O São Paulo hoje tem 600 milhões do Corinthians, paga. Ah, mas tá devendo 300. Vai ficar devendo 300, vai ficar devendo 400. Pro futebol não é nada.
Como já
é
que já um vai Sancho... embora o Marquinhos desse aí.
Não, pronto. Como é que um Sancho vai na dívida de um time brasileiro, pô? Que tem 40, 30 milhões de...
É porque, claramente, o negócio do futebol é muito além do que a gente entende, entendeu? Né? Porque não faz sentido isso. A gente não é mais inteligente que os donos de time, que os empresários, para entender que um cara tem valor maior do que ele está sendo...
Eu não sei o nome.
É muita sujeira.
Como é? O que foi?
Choupo-Moting.
Choupo-Moting tá valendo...
Não, aí...
Não, aí que eu tô falando.
O Choupo-Moting tá valendo bastante.
Vale a dívida do Corinthians, cara.
O quê? O Choupo-Moting é horrível, cara. Dá, né? Ele é ruim.
Não, não, mas isso que eu tô falando. Você entendeu por isso
que
você
fala assim?
Aí você fala assim, as teorias de bobo. Eu digo, não é possível. Aí você tem um Marquinhos com 17 anos, 16, aí o São Paulo vai vender, sabe quantos caras compra? 5 milhões de euros.
Esse
aí
é
joga
problema,
lá, vende depois por 50 milhões.
E o São Paulo fica com 20% da venda.
Fala a verdade, ó. O Militão, 50. Tá sendo investigado agora as operações.
É, estranho demais.
50 milhões de euros no Militão. Foi pro Real Madrid.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro.
É um ótimo zagueiro. Mas
não, mas eu tô falando...
Não, eu sei. Não.
Pela
dívida do acaba saindo barato. Já dá 300 milhões. E hoje, pelas contas da pandemia, você precisa ter um entender isso, negociação daqui para lá, de lá para cá, evidentemente. Com a pandemia, a gente imaginaria um pouquinho mais de responsabilidade. E, infelizmente, a gente é obrigado no futebol a um princípio básico do direito, que é a presunção da inocência. Na verdade, acaba sendo uma inocência nossa ser tão presunçoso. No sentido que a gente é
inocente, né?
A gente é inocente.
Na história, e aí eu tava vendo, né? Nessas operações e transações, na história do futebol mundial, na história. O Morata é o quinto jogador que mais movimentou. Morata, velho.
Ele vai para lá, Ibrahimovic.
E o Morata aparece entre os cinco no ranking.
O Anel que ainda é, né? O Anel que é um negócio absurdo.
O Morata, ele fala assim, pô, não é possível. É
que ele vai muitas vezes.
Mas olha, tem caso.
O Anel chegou no Atlético Mineiro, Mauro?
Não. Se a gente pega um histórico recente do próprio São Paulo, eu acho que a gente pode até entender que o Kaká vai embora por uma questão pessoal, tem treta com a torcida, tem contrato acabando.
Então, o contrato acabando.
Mas e o David Neres, por exemplo? Era óbvio que esse cara é craque, óbvio.
Excelente jogador.
Todo mundo viu ele entrando e falou, uau! Ele jogou 8 jogos, São Paulo vendeu. 8 milhões de euros, tchau.
Vê lá quanto agora o Jackson vendeu.
Foi 15? Eu achei que foi
8. Não.
Esse era
8 jogos, um gol, 15 milhões.
Foi 8 milhões?
É.
Porque o Anthony também sai meio barato, eu achei, na época.
Mas o São Paulo Atlético Paranaense e o Flamengo dos últimos anos estão entre os melhores vendedores do Brasil. É.
Então,
aí que vendeu o Renan, Araújo.
O Renan Lodi, que eu acho um baita lateral, também, Araújo, 20 milhões de euros. O Vinha pode sair agora, então, deverá ser por 11 milhões.
Aí é outra teoria que eu tenho. Que o senhor diz.
Mas com pós-pandemia.
Não, mas
pandemia,
saiu,
né?
O Vinha, né?
O Vinha é uma
então, a mulher do Gustavo Gomes foi no Twitter da mulher do Vinha.
E olha,
saudades, cara, é atriz. Já era, já.
O Palmeiras está.
E o Vinha é um ótimo jogador.
Tem uma treta aí, o Palmeiras está tentando manter o Vinha até dezembro. Há uma possibilidade ainda.
E vai trazer o Jorge mesmo?
E o Jorge está em São Paulo, informações até do. Não só também do companheiro André Hernan, que o Jorge está muito, muito, muito encaminhado para
ser grande substituição do Vinha.
Outra característica
até melhor que o Vinha.
Marquinhos aí já Marquinhos já é monitorado aí por todo mundo, seleção, tudo. Aí chega uma proposta, o Ajax está pegando todo mundo. Aí chega o Ajax aqui, chega no São Paulo e fala: ó, toma aqui 15 milhões de euros. Sabe o que eu sou de Vinha em São Paulo? Falei, não. 16. Me dá 10, eu quero 10 e eu vou ficar com 40% lá. Isso. Pode levar por 10.
É o que tem agora.
É,
aquele...
mas eles pegam menos.
Eles pegam 10 por urso,
né? É que os caras querem pegar o dinheiro tudo e não pensam
no clube. Talvez você não consegue
nem... Não pensa no clube. Ninguém pensa no clube.
Mas talvez você não consiga nem que o Ajax aceite, né? O Ajax vai falar, eu não vou dar 40% da
plataforma.
Não, que tem aqueles de produtividade, de metas e de negociações futuras. Mas isso é tudo negociado.
E ainda tem
fator anímico. E ainda de formação, ainda ganha como...
Então, ele quer pegar um avião e jogar na Europa.
E não é que ele não gosta do São Paulo, mas ele que tem uma identidade até da região do Morumbi e tal. Mas, gente, de novo, é como jornalista, gente, como qualquer outro profissional. Se você receber essa proposta, você quer. O caso do Vinha, por exemplo, pegar um caso agora. Você vai pra Roma.
Exatamente.
Não precisa nem jogar em Roma.
Pega o Gerson. A mulher do Gerson falou ontem também em rede social que na última vitória do Fla ali com defesa, o Gerson tava batendo no peito, gritando na sala. É um flamenguista roxo, sempre foi.
O próprio
Mas pô, vai fazer a vida dele, Marcelo.
Eu, como palmeirense, odeio falar mal do Palmeiras. Embora o palmeirense adore falar mal do próprio Palmeiras. Mas assim, eu sou pago, não que eu sou pago pra falar mal, mas assim, a gente é o nosso exercício da profissão. O árbitro, a gente sempre acha que o árbitro torce pelo time adversário. Mas enfim, o árbitro também é pago pra fazer, às vezes, apitar um pênalti decisivo contra o time do coração. Oh, faz parte.
Morão, pra gente ir arredondando o programa de hoje, temos ainda informações do Corinthians que anuncia, né? Já tá definida a negociação com o Juliano e com o Renato Augusto.
Ótimo.
É, duas grandes contratações, eu acho, pro Corinthians. E ainda continua atrás de Roger Guedes e seus 2 milhões por mês. Os empresários estão dizendo que vai sair negócio, que ele está impossibilitado de jogar na China e que vai conseguir sair. Eu queria descobrir aonde é que essa fonte de dinheiro inacabada...
Que faça, então, bem feito. Impressionante. Porque senão cai no conto do vigário, como foi o do Daniel Alves, você vai, o investidor vai pagar. E aí o investidor não paga
Exatamente.
Nada, sobra pro clube e estoura o
caixa. E os clubes também têm que ver. Os clubes brasileiros é o seguinte, os caras estão voltando...
Fora de fora.
Não, porque os chineses não querem mais pagar isso para ninguém.
Então não é mais o salário de 2 milhões.
Ah, quer 2 milhões? Então fica aí na China.
É, 2 milhões você ganha aí, não ganha. Não, então,
os caras estão cortando. Aquela loucura que os chineses estavam fazendo, acabou.
E era
loucura. A fonte secou.
E era mesmo.
Então tá botando todo mundo, não é porque é bonzinho, não, porque os caras não querem mais e não tá pagando.
E o Renato.
O Tevez chegou a ganhar 110 mil por dia.
E o Renato é um baita reforço pro Corinthians, seria para qualquer time. Eu lembro da história dele que ele falou, cara. Quando ele chegou na China, ele morava a 4 minutos do centro de treinamento que tem o meu estádio, né?
Tá.
Aí ele mudou para o lugar que ele morava a 2 minutos a pé. Lembrando que ele, os 4 minutos ele ia com uma lambreta. Aí, a 2 minutos que
a
ele
pé. Passou.
Aí começou aí, a 2 minutos para trabalhar. Nem a gente daí do vídeo.
Não, e a gente, quem acompanhou toda a treta, né? Porque eu e o Vamp somos dois caras ligados no TV Fama. A gente curte estar por dentro dos boatos, das, okay, né, das fofocas. Ok. E aí, claro, quem acompanhou, né, o drama de Hulk e sua ex-mulher Irã, acompanhou também o lifestyle que Hulk levava lá em Xangai. Meu amigo, assim, é interessante, aí, viu? É um prédio.
Então, o Leandrinho, o Cuca falou pra mim assim, Mampeta, eu na China tava ficando maluco e não tinha o que fazer. Então eu queria dar treino toda hora, eu tava matando os caras. Não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha nada. Treino, pra sair.
É verdade, né?
Controlado,
falou, Mampeta, quase eu matava com o meu time, o Cuca falou isso pra mim. E o Leandrinho do basquete, nosso Leandrinho, base, ele falou aqui, o cara chega no Phoenix Suns com o Steve Nash. Ele ia pro treino de bicicleta. Quando ele chegou no primeiro dia de treino de bicicleta, os caras quebrou a bicicleta dele. Mas olha só, os caras da NBA só fez assim com a bicicleta.
Filho, The Blur.
Você não tá jogando NBB, não. Você tá na NBA.
NBB.
Aliás, em alguns clubes, né? Você é obrigado aí com o carro que da patrocinadora. E você é multado.
Sim.
Você, porque o cara ganhou o carro.
Recentemente,
sim, com certeza.
Ó, a gente vai tendo que encerrar o programa de hoje. Nosso novo estúdio do Esporte em Discussão. Aqui no estúdio H do Complexo. Quatro das organizações Jovem Pan. Muito legal a companhia de você que está com a gente. Muito em cima legal, desse assunto do carro.
Eu também.
Não.
Aqui para é o programa de opinião. Eu prefiro lá em cima para abrir o laptop.
O computador.
E então, você tá bom, que reclama vai, que eu estou escrevendo aí, enquanto eu estou vendo aí, o programa, eu sempre fiz isso.
Tá? Vamos adaptar. Aí o RH, vocês preferem? Vocês vão lá em cima.
Não, tá vindo de assunto aí. Eu amo aqui, tá?
Vamos fazer o RH o próximo.
E só para completar, já que a gente falava de carro.
Vocês preferem lá em cima?
No próximo, no Canelada do Domingo, no Canelada Domingo, eu prometo contar para quem não conhece a história de Vampeta e a sua X5, a X5.
Essa eu vou contar.
Essa
também.
História é resenha demais. Mas fica
que prova
próxima.
Que você é um X9. Pronto.
Ah, é verdade. Valeu, Maurão. Tamo
prazer
junto.
Exato,
valeu, Lian. Valeu, Vamp. E valeu você juntos. Que tá acompanhando com a gente.
Então, boa Canelada.
Ótima rodada pro seu time aí nesse final de semana. Que venha com vitória e a gente se vê no domingão. Canelada, depois de qual jogo, diretor? Flamengo e São Paulo, claro, é o jogo base, pauta deste jogo. Então, depois do clássico, tem Canelada e a gente tá aqui para resenhar na derrota ou na vitória. Parapapá.
Cadê o nome das pessoas que não trabalham?
Cadê as mentiras dos créditos?
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix. Jovem Pan News.
A polícia vai seguir com a operação que prendeu Lohane Bauer, que ficou conhecida como a gatinha da Cracolândia. A jovem de 19 anos tinha milhares de seguidores nas redes sociais e levava uma vida de luxo, sustentada pelo tráfico de drogas na região central da capital paulista. Imagens feitas pela polícia mostram a jovem ao lado do namorado vendendo os entorpecentes no meio do chamado fluxo. Lohane foi presa em flagrante na casa do namorado em Barueri. Durante a abordagem, a polícia encontrou crack, cocaína, maconha, êxtase e lança-perfume. Em depoimento, ela afirmou que mora com a mãe, o irmão e a filha de 8 meses. Lohane contou aos investigadores que estuda direito e estava desempregada, vivendo com a ajuda da mãe, e negou ligação com o tráfico.
Esta não é a primeira vez que Lohane é presa. No último dia 30, ela foi autuada junto do namorado, que também foi preso por tráfico de drogas. Desde então, ela estava em prisão domiciliar.
O delegado Severino Vasconcelos disse ter certeza quanto ao envolvimento dela com o tráfico na Cracolândia.
Quando nós cumprimos o mandado de prisão temporária, ela estava na casa do André, ou seja, estava burlando a prisão domiciliar, que ela deveria estar no endereço dela, né? E neste momento ela confessou onde guardava as drogas aqui na Cracolândia, na rua Helvetia 152.
De acordo com o delegado, Lorraine é investigada em 13 inquéritos e ainda precisa prestar novos esclarecimentos. Além da jovem, outras 13 pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região já foram presas nesta operação.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Agora, no Jornal Jovem Pan.
Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Edição que você pode acompanhar também nas plataformas da Jovem Pan, em vídeo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, no AM ou então no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Presidente Jair Bolsonaro reconhece que o PP se torna uma possibilidade de filiação após acordo com o senador Ciro Nogueira para chefiar a Casa Civil. Há uma